Olá, aqui é a Luana Tavares e hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito: liderança feminina e como fazer para que a gente tenha mais mulheres nessa posição. Bom, esse é um tema que eu gosto de começar a falar contando um pouco da minha experiência, né? A minha experiência profissional e a minha experiência pessoal como mulher também, dentro desse ambiente corporativo, desse ambiente de carreira. Eu comecei a minha carreira como estagiária quando eu comecei de fato a ter uma carreira, né? Porque eu comecei a trabalhar muito novinha, com 13 anos de idade, e depois só a partir dos 19 anos, já estudando, né, publicidade e propaganda, foi que eu entrei realmente no mundo corporativo e comecei a trabalhar como estagiária numa organização social. Eu acho que nessa fase da minha vida eu tive muitas referências, muitas mulheres, né? As mulheres que atuavam nessa organização, as mulheres que eu via dentro de outras organizações que eram também diretoras, gerentes, coordenadoras, mulheres muito aguerridas, muito empreendedoras, muito talentosas. Eu acho que essa influência me mostrou numa fase ainda muito jovem, né? Eu tinha 19 anos, que era possível mulheres terem o seu espaço de fala, terem as suas posições ouvidas e consideradas dentro de um ambiente de troca, de um ambiente de construção. Então, boa parte da minha carreira, eu falo que eu tive nessa redoma, né, e nesse espaço muito privilegiado, até pelo fato de no terceiro setor nós temos muito mais mulheres atuando, né, do que homens. Isso foi, para mim, muito importante. E aí eu venho com o primeiro grande exemplo e a primeira grande mudança que eu acredito que a gente precisa ter, que é a partir dos exemplos, né? É muito importante que a gente tenha exemplos que ajudem as mulheres a seguirem galgando espaços onde elas quiserem dentro das suas carreiras. Então, durante essa fase, né, inicial da minha carreira corporativa, eu fui crescendo depois de estagiária, coordenadora, virei gerente, até chegar a ser gerente executiva de uma organização social. E a partir daí, eu fui trilhando esse caminho, trabalhando dentro da gestão pública, onde vocês sabem que o ambiente é muito mais masculinizado. Eu tive bons mentores e muitas pessoas que me acompanharam a minha carreira. No CLP, por exemplo, o grande fundador, né, e criador do CLP, o Luiz Felipe Dávila, e sempre foi uma pessoa que me deu muito espaço para conduzir a organização, para tomar decisões, confiou muito no meu trabalho, e isso me ajudou também a crescer bastante. Mas eu fui com esse mesmo olhar, né? Depois dos exemplos, uma segunda mudança, um segundo fator que é importante é você ter mentores, né? Eu procurei, durante toda a minha carreira, colecionar mentores em todas as fases, em todas as áreas que eu pude. Em vários momentos eu tive coachings, né? E parei também para fazer reflexões de carreira, reflexões pessoais, olhar para skills, né, competências que eu gostaria de desenvolver através do apoio desses mentores e de coaches que eu fui colecionando. Me ajudou muito também a crescer pessoalmente e profissionalmente dentro de um ambiente que traz muita pressão, que exige muita dedicação e dedicação dobrada, né, em alguns momentos, para que você consiga ter o seu lugar, né, para que você consiga de fato causar as mudanças que você quer. Eu sempre acreditei nas pessoas, sempre trabalhei muito fortemente na gestão dos meus times, valorizando o resultado, valorizando a performance, e a partir de um certo momento eu percebi o quão importante era a gente fazer de fato o chamado para as mulheres, fazer o chamado para as pessoas negras, para as pessoas em situações de maior vulnerabilidade, para participarem do processo e não se enxergarem como coadjuvantes, né? Então, o terceiro aprendizado, esse terceiro fator que eu acho importante, é você se ver como protagonista, protagonista da sua história, protagonista da sua carreira, uma pessoa que tenha transparência e que entenda até onde você quer chegar, qual profissão você quer seguir. E a partir daí, eu percebi vários vieses que existem dentro do mercado, vários vieses que existem dentro de um ambiente que normalmente traz, né, nas suas posições de liderança, homens. A primeira experiência que eu tive, que eu acho interessante compartilhar com vocês, foi assim que eu me tornei diretora executiva do CLP e fui para o Congresso pela primeira vez em 2017, para debater uma pauta, debater ali a reforma da Previdência, que era uma pauta muito complexa. E assim que eu cheguei dentro desse ambiente, eu percebi o quão masculinizado era, né? E a ausência, depois a gente põe os números nisso, né? São apenas 15%, apenas 15% de participação feminina no Congresso Nacional, combinando o Congresso todo, né? Câmara e Senado, a gente tem apenas 15% de participação feminina. Então, eu percebi essa diferença na primeira vez que eu estive no Congresso. E ao fazer uma reunião ali com alguns parlamentares, me perguntaram. Eu já havia me apresentado, entregado o meu cartão de visita e me perguntaram: mas onde está o presidente do CLP? O presidente, né? O diretor executivo. E eu falei: não, não é o diretor executivo, é a diretora executiva e você pode falar comigo, né? Sou eu que sou responsável pela organização. E isso foi uma entre várias outras situações que eu vivi, e eu acredito que muitas mulheres vivem, né? Ou não serem consideradas em situações óbvias, né? Como as responsáveis ou a pessoa que está ali para de fato tomar as suas decisões. Isso, enfim, a gente não precisa aqui entrar na história, mas a gente sabe que é uma herança da nossa sociedade, das mulheres não estarem nessas posições. Isso vai acumulando, né, uma série de vieses e uma série de barreiras que coíbem a mulher sequer de imaginar que ela pode estar naquele espaço. Então, essa foi uma experiência que foi bastante chocante para mim, e a partir dali eu percebi o quanto era importante reivindicar por esses espaços, as mulheres realmente ocuparem essas posições, para fazer com que esse ambiente não tenha mais uma sensação de estranheza, né? Não seja estranho ter uma mulher, uma jovem, uma menina, como muitos já falaram, eu já ouvi isso, uma menina atuando numa posição de liderança. A gente precisa tornar essa situação muito mais natural, né? Muito mais aceitável e natural, exatamente, dentro do nosso país, em todos os ambientes. Então, aqui eu já fui dando alguns dados e eu gostaria de falar agora, depois de trazer esses três fatores, né? A importância dos exemplos, de você colecionar mentores e de ocupar esse espaço, né? Ocupar essa posição de fala, ocupar esses espaços de decisão. Eu queria falar um pouquinho também sobre os números, porque quando a gente fala de participação feminina em posições de liderança, existe uma diferença muito grande, né, entre os homens e as mulheres. E pelos dados que nós temos, as mulheres, elas iniciam a carreira com um crescimento muito parecido com os homens. Esse gap, né, essa diferença aumenta durante as fases de maternidade, onde as mulheres normalmente saem dos seus trabalhos para a licença maternidade, e metade dessas mulheres não retorna para o mercado de trabalho. Tem um estudo da FGV que mostra esses dados, as mulheres não retornam mais para o mercado de trabalho, né? Metade das mulheres não retornam. Então, isso tende a dificultar, a reduzir muito o número de mulheres que ocupam os espaços de liderança, porque elas interrompem ali um período importante das suas carreiras, um período onde há energia, há muita vitalidade para se trabalhar, né, na sua fase de 30 a 40 anos, 25 a 40 anos, que é essa fase do período de maternidade, em média, no nosso país. Então, é importante a gente levar em consideração esse fator para entender o porquê há essa diferença. Isso se reflete no mercado como um todo. As mulheres têm cerca de 25% de diferença salarial, né? Recebem 25% a menos do que os homens naquela mesma posição, em média, no nosso país. E também se reflete na gestão pública, na política. Como eu falei, somente 15% do Congresso Nacional é composto por mulheres, né? Então, ainda há um espaço muito grande, ainda que nós tenhamos cotas, ainda que os partidos trabalhem para que 30% das candidaturas sejam femininas, eleger as mulheres ainda é um grande desafio. E aí vem a importância da gente ter capacitações, acelerar esse processo de entrada das mulheres na política, mas com condições de concorrer em pé de igualdade. E esse é o maior desafio, porque para concorrer em pé de igualdade com homens que já estão na política há muito tempo, as mulheres precisam de conhecimento, experiência, capacitação, mas também de recursos, né? Acesso à rede, à influência, a recursos que somente uma parcela pequena desse grupo vai ter. Então, cada vez mais nós temos visto movimentos, escolas de política, movimentos surgindo nesse sentido, o que eu acho muito importante, e também a participação dos partidos. Os partidos têm visto o quão importante, não só pelo fundo eleitoral, né, pelo fundo que é dedicado, a parcela do fundo que é dedicado para as mulheres, e também essa cota de 30%, que é importante ter as mulheres nos espaços de decisão, por conta dessa pressão da sociedade, também de vários movimentos, como eu falei, ativistas, que vêm provocando, né, os partidos para abrirem mais espaços reais para as mulheres. Porque se as cúpulas dos partidos elas estão dentro, né, da gestão e do controle desse grupo masculino que ainda não se antenou, né, que ainda não está nessa posição ativa de atrair as mulheres, é muito mais difícil elas entrarem nesse processo. Então, as capacitações, esses processos de rede, de apoio para as mulheres, são muito importantes. E esse canal aqui também vai dedicar um pouco mais de tempo para falar sobre esses movimentos, para trazer exemplos que já estão provocando acelerando a participação das mulheres na liderança da política, dentro dos espaços de poder. Conhecimento aliado à rede, recursos, são essenciais para a gente mudar esse cenário e trazer mais mulheres para os espaços de poder. E para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar mais algumas curiosidades e números em relação à participação das mulheres. Olhem só, a gente só tem no Brasil 16% de mulheres vereadoras, 12% de prefeitas, 15% de deputadas federais e 15% também de deputados estaduais, senadoras 13%, governadoras 3,7%. E eu também vi um dado da participação das mulheres na gestão, na presidência das câmaras municipais. Entre as capitais, nós só temos duas mulheres. Entre 26 capitais, nós só temos duas mulheres à frente das câmaras de vereadores. Então, são dados muito alarmantes. No mundo, para vocês terem ideia, a gente tem uma média de 23,5% de participação feminina e na América Latina, 30%. Tem países como México, Chile, que já avançaram, alguns deles já muito perto de atingir a igualdade feminina na política. E também, 25 anos após a declaração de Pequim, o Brasil anda muito devagar nesses números, né? Na declaração de Pequim já preconizava a igualdade plena, atingir essa igualdade feminina, especialmente na política. E o retrato brasileiro revela que a gente não chegou nem a 20% ainda, embora a gente represente mais de 52% da população brasileira. Quando a gente compara os dados, né, dessa época inicial, né, de quando foi declarada, feita a declaração de Pequim, a gente percebe que em 94 as mulheres conquistaram apenas 7% das cadeiras da Câmara dos Deputados e do Senado. E eu também queria contar para vocês sobre a primeira eleitora no Brasil, né? O processo eleitoral no Brasil para as mulheres começou em 1928 e a primeira eleitora do Brasil foi a Celina Guimarães Viana, da cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. E a primeira mulher que foi eleita a prefeita no Brasil foi a Alzira Soriano, numa época em que as mulheres sequer tinham direito ao voto e a política era um assunto exclusivo dos homens. Essa jovem, Alzira Soriano, de 32 anos, não apenas votou, como também disputou e venceu as eleições naquele ano em Lages, né, que é um pequeno município no interior do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, nessa época, estava bem avançado comparado, né, aos outros estados do nosso Brasil. Então, é isso, gente. Algumas curiosidades também que eu anotei aqui para compartilhar com vocês, para a gente entender essa história, jornada de construção de participação das mulheres, seja no mercado de trabalho, seja na política, seja como cidadãs eleitoras, né, como é o caso aqui do primeiro voto, para que a gente entenda onde estamos, como chegamos até aqui. Mas principalmente que a gente ainda está muito distante de atingir a igualdade e que se a gente não tiver intencionalidade nas políticas, dentro do mercado, né, também das empresas, do mundo empresarial, em todos os setores, a gente não vai conseguir mudar esse quadro num curto espaço de tempo. Existe um estudo do Fórum Econômico Mundial que mostra que se a gente continuar nesse ritmo, nós vamos levar 132 anos para atingir a igualdade plena no mundo, né? Aqui no Brasil não é muito diferente esses números, dado que no mundo a gente está até mais avançado na sua média do que aqui no nosso país. Então, é importante a gente dialogar sobre esse tema, pensar em iniciativas, é isso que a gente vai continuar fazendo aqui no nosso canal, discutindo alternativas, pensando soluções, para que esse não seja mais um ponto de discussão, para que a gente comece a falar sobre como as mulheres conseguem causar impacto na sua atuação, tanto quanto os homens, em pé de igualdade. Bom, então é isso.
Muito obrigada por ter acompanhado esse episódio até aqui. Eu espero que ele tenha sido muito útil para você e te ajudado também a entender cada vez mais que o poder está em suas mãos. Até o próximo episódio.